Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
O mercado tinha muita expectativa para essa decisão de juros lá na gringa. A expectativa geral era de uma alta de 0,75 ponto percentual e batata. Veio exatamente isso. Agora os Estados Unidos têm uma taxa de juros que lá é flutuante, né? Uma faixa entre 2,25 e 2,50, tá? Eles também têm um outro sistema diferente quando a gente está falando de meta de inflação. Aqui no Brasil, o Banco Central segue uma meta que é restrita para o ano, né? Tem o centro da meta, tem uma variação. Lá nos Estados Unidos, eles têm uma meta de 2%, mas que é dissolvida no tempo, né? Não é nem um tempo que é claro, assim. A questão é, no horizonte de médio e longo prazo, manter essa inflação de 2%. O que significa, investidores, um belíssimo de um trabalho para o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, e os seus colegas lá, formuladores desses juros nos Estados Unidos. Por quê? Porque se a meta deles é 2%, eles estão muito longe. Hoje a inflação dos Estados Unidos está em 8,8%, conforme o CPI do mês de junho, que foi divulgado na semana retrasada, né? CPI é inflação ao consumidor. E é esse o trampo. Os caras têm que fazer com que os juros subam para frear a economia e, com isso, conter a espiral de preços que hoje faz com que a maior economia do mundo passe pela maior onda inflacionária dos seus últimos 40 anos. Eles sobem os juros para fazer com que essa inflação ao consumidor, que hoje está beijando os 9%, caminhe para os 2%. É esse, basicamente, o trabalho. Qual que é o problema desse jogo? Ué, se a ideia é só fazer convergir para a meta, né? Porque a inflação é um belo problema, taca ele pau nessa inflação, nesses juros, bota os números lá em cima e aí a inflação vai ceder. Parece simples, é, mas se fosse simples, não tinha toda essa estrutura que a gente está aqui sempre tentando explicar. O problema é, quando o Banco Central sobe juros muito rapidamente para deter um processo inflacionário, que inclusive há dúvidas sobre o tamanho da efetividade desse aperto monetário para conter esse processo inflacionário, eu já vou detalhar por que isso é tão complicado, isso também pode jogar a economia americana num processo recessivo. Pois é, e aí a economia americana entra em processo recessivo, a economia global entra em recessão tudo de uma vez, o mercado vira tudo ao contrário, o mercado de trabalho fica fraco, a gente cai numa crise econômica para deter a inflação. Por isso, investidores, inflação é tão importante, por isso todo mundo está operando inflação. Aqui no Brasil, quem está acompanhando a economia há mais tempo, já sabe, né? Inflação aqui é nossa velha amiga de guerra, né? Passa governo, volta governo, moeda. Claro que a nossa situação é muito mais confortável desde o Plano Real, desde 1994, o Plano Real foi lá, deu uma moralizada nisso, né? Mas depende de outras coisas, depende de como o governo gasta, depende da credibilidade fiscal, depende de conjunturas internacionais, a situação é um pouco complicada. O fato é, os Estados Unidos passam por essa onda inflacionária muito grave. Aqui no Brasil, a gente tem essa inflação acumulada de dois dígitos, mas o nosso Banco Central começou a subir juros lá atrás, porque a gente não tem a mesma credibilidade dos bancos centrais lá de fora. Por isso, inclusive, as nossas altas de juros são muito mais firmes, né? Os processos de aperto monetário são enormes, nossos juros estão lá nas alturas, porque, claro, quando o Brasil pede dinheiro emprestado para se financiar, o mercado cobra um prêmio, isto é, uma taxa de juros maior, porque a gente não inspira tanta credibilidade quanto a economia americana. Por isso, inclusive, a nossa capacidade de endividamento é muito diferente da capacidade de endividamento de um país como os Estados Unidos, que os caras simplesmente têm a máquina de dinheiro, do dinheiro que todo mundo quer. O problema é que a pandemia fez com que eles botassem essa máquina de dinheiro para trabalhar, isso é um jeito de dizer, né? Porque não é que eles estão necessariamente imprimindo dólar, mas eles adotaram uma política monetária que foi absolutamente estimulativa, né? Jogaram os juros lá para baixo e começaram com um processo de recompra de ativos, né? Botando dinheiro. Então você tinha um título do Tesouro Americano, o Fed chegava para você e falou: ó, quanto que vale esse título aí se você carregar até o fim? Ah, vale 100 dólares. Ele fala: ah, beleza, quando que é o vencimento disso? Ah, é 2030. Então faz o seguinte, eu vou te pagar os 100 dólares agora e esse título passa a ser meu. Você fala: opa, que beleza, vai pagar o rendimento até o fim agora? Vou. Por quê? Ah, porque eu quero que as pessoas tenham dinheiro para estimular a economia, para manter o mercado equilibrado. E aí uma galera pegou essa grana e investiu no mercado, investiu um monte de ações ligadas à tecnologia, porque eram as empresas mais demandantes ali naquele momento, todo mundo usando o Zoom, pandemia, todo mundo em casa, o mercado americano foi lá para cima, o governo americano também deu o seu jeito de aquecer a economia, distribuindo dólares para muita gente, uma semelhança como a gente tem aqui, por exemplo, o auxílio emergencial no auge da pandemia, isso rolou no mundo inteiro, nos Estados Unidos também. Então você tinha um estímulo monetário muito grande e, por outro lado, você tinha fábricas fechando no lugar onde mais tem fábrica, que é a grande fábrica do planeta, que é a China e outros países asiáticos, né? Por conta justamente da Covid-19, né? O lockdown acaba impondo uma quebra das redes de conexão do capitalismo ali, né? As cadeias produtivas globais. Você compra um celular hoje, uma tela é feita em Singapura, o chip é feito na Malásia, o processador não sei de onde é feito em outro país e por aí vai. Conforme a Covid ia fazendo com que os governos introduzissem lockdowns aqui e acolá em tempos diferentes, essa cadeia produtiva para produzir um único aparelho ficou bagunçada. A demanda permaneceu alta por conta de todos os estímulos dados pelos estados e também pelos bancos centrais. Você teve um descasamento entre oferta e demanda, os preços foram lá para as alturas. Aí todos os bancos centrais falavam o seguinte: olha, gente, é uma situação de, né, desconexão aqui agora, isso vai melhorar. Essa pressão inflacionária, parece ser uma palavra, é transitória. Por que transitória? Porque depois da Covid-19, depois da vacina, vai haver uma reorganização das cadeias produtivas globais e a gente vai conseguir dissipar essa pressão inflacionária. Não vai ser necessário subir juros agora, porque subir juros agora não vai ser efetivo. Afinal, essa alta de juros, essa alta de inflação tem a ver com a quebra da cadeia produtiva, é uma crise de oferta, tá? E aí, beleza, foram esperando. Aqui no Brasil não deu tempo, o Banco Central saiu subindo juros, mas lá na gringa eles esperaram um pouquinho, até que chegou um momento em que foi vencida essa percepção de que não haveria inflação por conta de todos esses estímulos e também de que essa inflação que chegou e bateu forte seria transitória. O Banco Central americano finalmente começou a subir juros no começo desse ano, ainda no primeiro trimestre, uma alta de 0,5, depois uma alta de 0,50, depois na última uma alta de 0,75 ponto percentual, a maior desde 1994, e aí o mercado esperava agora essa decisão de hoje, tá? O mercado chegou a apostar que o Banco Central americano subisse os juros em um ponto percentual, uma alta estratosférica para os padrões americanos, depois que a inflação ao consumidor do mês de junho, como eu disse agora há pouco, lambeu os 9%, ficou em 8,8% acima do que o mercado esperava. Aí os formuladores de política monetária foram para a imprensa, deram entrevistas, tranquilizaram o mercado, falaram: olha, não vai ser necessário, porque se o Banco Central americano subisse juros em um ponto percentual, aí a economia deles provavelmente iria capotar, levar consigo o resto da economia global, e aí seria um cenário recessivo ruim para todo mundo, tá? Por isso, essa decisão hoje era muito esperada. O Banco Central americano meio que já tinha comunicado que ia subir 0,75. E mais importante do que a própria decisão do Banco Central hoje, que já estava precificada, isso que a gente fala, o mercado já apostava nessa alta, essa aposta era amplamente difundida. Os investidores estavam posicionados a partir dessa alta. Mas o que causou a euforia nos mercados hoje foi principalmente as falas do presidente do Banco Central americano. Aqui, quando o Banco Central toma uma decisão, eles comunicam, né, e emitem um comunicado que vai lá para a tela do BC. Quem acompanha a gente aqui no Sul Notícias mais tempo já viu várias vezes a gente abrindo isso, né, esse texto e pegando linha a linha o que ele quer dizer nas entrelinhas. Nos Estados Unidos, o comunicado é bem mais enxuto, só que depois tem essa comunicação feita pelo presidente. Na Europa fazem a mesma coisa, o Banco Central Europeu, né, hoje a Christine Lagarde. E aí o Jerome Powell falou algumas cocitas que soaram como música super afinada aos ouvidos dos investidores que estavam temendo uma recessão. Depois que veio a decisão, o que os investidores querem saber? Qual vai ser o próximo passo? Qual que vai ser o próximo passo? Será que a inflação vai ser persistente? Será que eles estão apostando em aperto monetário ainda maior? E aí vão dois jargões aqui que é bom pontuar, que é a postura hawkish, que é uma postura de maior aperto monetário, de maior preocupação com a inflação, hawk de falcão, né? E uma postura dovish, que é uma postura dove de pomba, né? É uma postura mais leve. O mercado temia uma postura mais hawkish por parte do Federal Reserve, mas as falas de Jerome Powell foram para uma direção mais dovish, mais tranquilinha, mais pombinha da paz. Olha o simbolinho, ó, que bonitinho. E aí, o que ele falou? Bom, ele disse que essa alta de juros feita hoje bota os juros dos Estados Unidos num nível neutro. Neutro é aquele nível em que você não chega a prejudicar a atividade econômica para conter a inflação. Então, hoje, nessa faixa de 2,25 a 2,50, já seria o nível neutro. De fato, devem continuar a apertar, ou seja, vão entrar no terreno que os economistas chamam de restritivo, né? Tira um pouco do crescimento econômico, aí o mercado sua frio. Então, quer dizer que vai entrar em recessão, quer dizer que vai entrar em recessão, quer dizer que vai entrar em recessão. E ele fala, olha, a política monetária vai ser restritiva, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, pois, but, como diriam os americanos, ela será moderadamente restritiva. E esse moderadamente fez a galera sambar de alegria hoje, tá? Ele disse, inclusive, que vai ser provavelmente apropriado moderar o ritmo de alta. Ele já tinha dito antes que a alta de 0,75, como aconteceu na última vez, era excepcional. O mercado não deveria se acostumar com altas desse tipo. Embora tenha repetido a dose agora, ele não descartou a possibilidade de fazê-lo na próxima reunião, que é no mês de setembro, mas deu toda uma carinha ali de que não deve ser uma alta de 0,75, deve ser menos. O mercado, inclusive, já está precificando uma alta de 0,50, portanto, uma diminuição no ritmo do aperto monetário lá dos Estados Unidos. Ele também abandonou um instrumento de política monetária que chama Forward Guidance. Calma, não se desespere, não saia desse bate-canal agora. Forward Guidance, né, como para quem inglês entende, né, é o mapa da mina. Basicamente, o Banco Central antecipa nessa decisão a sua próxima decisão, né? Então, é uma maneira de você já colocar nos preços a próxima decisão de juros. Ele abandonou isso. Ele falou, olha, não vou dizer o que eu vou fazer, não vou me comprometer com a magnitude de um aumento, qualquer que seja. Dei as dicas aqui que não deve ser mais do que 0,75, talvez nem seja outra alta dessa mesma magnitude, mas a gente vai ter que analisar caso a caso. A gente vai pegar, vai sentar, olhar os dados de atividade. Estamos preocupados, estamos olhando para o cenário de emprego nos Estados Unidos, estamos olhando para o cenário de atividade econômica, estamos, claro, olhando para a inflação e desmembrando esses dados, e a gente vai fazer isso daqui por diante, reunião a reunião. Não esperem que eu me comprometa com próximos passos, tá? Isso também acabou soando melhor aos ouvidos do mercado, uma análise cautelosa do cenário semana a semana de decisão de política monetária. E outra coisa importante, ele também disse que não vê recessão para os Estados Unidos e, mais importante, que não entende que vai ser necessário jogar a economia americana num processo recessivo para conter a inflação, para fazer com que a inflação vá para a meta dos 2%. Eu vou até repetir de tão importante. Ele não só disse que não acredita que os Estados Unidos vão entrar numa recessão, como também ponderou que não entende ser necessário aumentar juros a ponto de jogar a economia americana num processo excessivo para conter essa alta inflacionária, para convergir a inflação para a sua meta. E aí o mercado ficou feliz demais.